a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 16 de janeiro. Lá fora hoje, 5 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Grafton. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. 4 soldados americanos mortos na Síria. A ONU revela que 900 pessoas morreram em conflitos étnicos no Congo Democrático. À nossa frente, 90 minutos de emissão. A primeira meia hora é dedicada à Angola. Uma organização internacional avaliou a democracia em Angola. Nós temos opiniões diferentes.
Nós, na verdade, não mudamos o regime, não absolutamente, mas não absolutamente nada.
A luta pela corrupção foi uma das ações mais mediáticas em termos de diferença com o regime anterior.
A Voz da América saiu à rua para falar com os que tentam matricular filhos nas escolas. Sem dinheiro, não há vagas, é o que dizem.
Escola do Estado, mas vai lá, estão te pedir dinheiro.
Que diz lá na escola, o problema é que já não há mais vaga. Onde é que traz vaga? Não sei mais com vaga. Com dinheiro tem vaga sempre.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Quatro soldados americanos foram mortos hoje na cidade síria de Manbij, num ataque já reivindicado pelo Estado Islâmico. A organização não-governamental Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede no Reino Unido, indicou, no entanto, que pelo menos 8 pessoas morreram e 9 ficaram feridas. A agência AMAC, afiliada ao Estado Islâmico, afirmou que o ataque foi realizado por um homem-bomba com um colete explosivo e reiterou, portanto, que o grupo islâmico reivindicou o atentado. Em Washington, a secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, limitou-se a dizer que o presidente Donald Trump foi informado da situação. Quase 900 pessoas foram mortas em violência étnica na República Democrática do Congo em meados de dezembro, disse hoje o Departamento de Direitos Humanos das Nações Unidas. As pessoas foram mortas entre os dias 16 e 18 de dezembro em 4 aldeias na província de Maindombe, na parte ocidental do Congo, em confrontos entre as comunidades Banunu e Batende, disse a ONU. Cerca de 16 mil pessoas fugiram do Congo Democrático para a vizinha República do Congo. Desconhece-se as razões dos confrontos. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, afirmou hoje em mensagem à nação que as forças de segurança eliminaram o que chamou de terroristas que atacaram um hotel e um edifício de escritórios ontem na capital Nairobi, provocando a morte de 14 pessoas. Sem avançar o número de atacantes e quantos foram mortos, o presidente reiterou que, com os meios disponíveis e as armas da justiça, o governo continuará a tomar todas as medidas para tornar a nação um lugar impróprio para grupos terroristas e as suas redes. Cerca de 700 pessoas foram retiradas do local pelas forças de segurança. Câmaras de segurança no local registaram pelo menos 4 atacantes. O Departamento de Estado americano confirmou que um cidadão dos Estados Unidos está entre as vítimas. A polícia do Zimbábue deteve hoje o pastor e ativista Evan Mawarire no terceiro e último dia de protestos contra o aumento dos preços de combustível, que voltou a deixar as escolas e empresas fechadas em várias cidades do país. Antes de ser detido, Mawarire disse à Reuters que a polícia tinha cercado a sua casa depois de ter pedido aos cidadãos nas redes sociais que respondessem positivamente ao apelo dos sindicatos. E os procuradores do Tribunal Penal Internacional disseram que vão apelar à decisão dos juízes de absolver o antigo presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, de crimes contra a humanidade na sequência das eleições de 2010 que ele perdeu. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar com uma pergunta. Há ou não democracia em Angola? É um debate que vem de novo ao de cima, depois da conceituada revista Economist Intelligence Unit ter publicado os seus rankings de países democráticos. Angola subiu 2 lugares, mas continua lá muito em baixo, no lugar 123. O Manuel José foi ouvir opiniões, e se há uns que dizem que não há democracia, outros dizem que sim, que há. Ouçamos os porquês com o Manuel José.
Angola passou da posição 125 para 123, porém com a mesma pontuação de 2017, 3,62 pontos. O que isto quer dizer? Analistas políticos angolanos dizem que, em termos de democraticidade da governação de GES para João Lourenço, nada mudou. Há quem compare mesmo Angola com Coreia do Norte, um dos últimos do ranking da revista Economist em democracia. Maputo Nkondo, jornalista e deputado da Assembleia Nacional.
Não existe democracia. Nem aquela da posição 123 para mim até é um favor barato. Não existe uma grande diferença entre Coreia do Norte e Angola. Não existe, em termos de democracia, diferença entre Angola e Congo Democrático.
O parlamentar independente pelo grupo da Casa CE explicou que João Lourenço o tenta fazer.
O que existe em Angola é um monopartido. Disfarçado. O governo só do MPLA, exército do MPLA, parlamento do MPLA, e daqui a pouco até o ar que respiramos será do MPLA.
O politólogo Agostinho Sicato pensa que é quase impossível haver mudança de práticas em Angola com o mesmo regime político.
Angola está há 1 ano, nós na verdade não mudamos de regime, não alterou absolutamente, mas não absolutamente nada. O que alterou são as expectativas, esperança, o que vai acontecer no dia da manhã, mas do ponto de vista real da democraticidade, é impossível mudar com alguém que está há mais de 30 e tal anos na governação. Não se muda, o que diz o velho abaixo, não se mudam os mais velhos. Não está lá o regime de 75, vai apenas inovando as suas táticas, as suas metodologias, não altera nada.
O acadêmico João Lucombo Zato Zola diz que há alguns sinais de mudança. No consulado de João Lourenço.
A luta pela corrupção foi uma das ações mais mediáticas em termos de diferença com o regime anterior da comunicação social. Deve-se observar, por exemplo, a apresentação das opiniões contrárias. Alguns elementos anteriormente considerados antigovernamentais hoje são aceitos. No aspecto social, há muita coisa a melhorar. As igrejas sucedem-se. Pensamos que esses aspectos devem merecer mais atenção.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Conforme nós noticiamos oportunamente, várias pessoas foram presas no passado dia 17 de novembro nas Lundas por terem participado numa manifestação apoiada pelo movimento do protetorado das Lundas, a Chokwe, que quer a autonomia das Lundas. Entre os presos está uma mulher. O Armando Chicoca diz-nos que uma organização de mulheres do leste de Angola diz que vai manifestar-se caso os ativistas, mas particularmente essa mulher, não sejam libertados. Armando.
Cristina Luiz Sanza, secretária-geral das Mulheres do Protetorado Lunda Chokwe, o MULE, exigiu à Procuradoria-Geral da República, nesta quarta-feira, a soltura incondicional de todos os ativistas que ainda se encontram nas cadeias da província da Lunda Sul, em consequência das manifestações do passado dia 17 de novembro, segundo ela.
E essa manifestação foi geral, foi comunicado, o Estado teve conhecimento quando o povo saiu às ruas para se manifestar. Em geral, em todas as áreas foram presas, mas os outros já foram libertados. Lá na Lunda Sul, até agora se encontram presos 2 senhores e 1 senhora.
Domingas Fudiela, de 40 anos de idade, é a única mulher detida.
Tem 6 filhos e esses filhos todos são filhos pequenos ainda, de uma idade de 5, 7 anos, 8 anos, 9 anos.
E a senhora, cometeu algum crime que lhe levasse a estar presa até agora?
Não, estavam na manifestação do dia 17. Isso é que nós queremos saber, se nas outras áreas o povo reclama, saem às ruas, fazem manifestação, ninguém lhes põe preso. Podem lhes pôr preso, mas não vai assim quase 2, 3 meses. Isso é que nós queremos saber se a pessoa, quando sai sai à rua para reclamar os seus direitos é crime. Essa senhora é inocente, ela só saiu à rua para reclamar os seus direitos. Que soltem ela juntamente com os companheiros que se encontram junto com ela. Caso que não libertem a nossa companheira, então nós sairemos de novo à rua e o governo angolano prenda todas as mulheres do leste, da Lunda, para lhes colocar nas cadeias. Todas as mulheres do leste, nesse momento, estão mesmo sentidas. Estamos tristes com esse ato que o governo angolano cometeu com esta pobre mulher.
Namib, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Vamos agora para o Kwanza Sul. Tem um novo governador. Trata-se de Job Castelo Capapinha. Ele entrou em funções há apenas 5 dias e nestes 5 dias o governante elegeu em primeiro lugar visitar as direções provinciais, isto antecedido de encontros com autoridades eclesiásticas, juventudes e autoridades tradicionais. O que pode ser um bom sinal, porque o Fernando Caetano foi ouvir a opinião dos partidos da oposição e da sociedade civil e uma coisa ficou clara. Todos querem que o novo governador seja mais inclusivo na sua governação. Fernando.
A UNITA, na pessoa do seu secretário Armando Caquete, diz que vai fiscalizar todas as ações governativas da província.
A nossa província prepara-se com muitos problemas. É o atual governador da província do Kwanza Sul, quando dizia ele que acabou a fase ou a era das lamentações. Nós estaremos aqui atentos para seguir, para e passo, que estas lamentações acabem mesmo no sentido real da palavra. Também já sabemos que o governo tem vindo a prometer os angolanos e nunca honrou o seu compromisso. Já nos anos 70, o Agostinho Neto dizia: o mais importante é resolver o problema do povo. Infelizmente, até hoje não resolvemos. Por isso que nós dissemos, a prática é o critério da verdade. Nós não queremos mais promessas. Aqui, o que vai contar é trabalhar todos em conjunto.
E o secretário provincial da Casa Ceia, Domingos Sobral, deixa o seguinte recado.
Nem tudo que o general dos B fez na província do Kwanza Sul é mau. Não. Devemos ser honestos, devemos ser humildes, reconhecermos que o novo governador seja bem-vindo. Nós, a Casa Ceia, estamos abertos para vos ajudar e vamos elogiar. O que tiver dificuldade de fazer, vamos ajudar a conciliar, mas o que estiver de mal, a Casa Ceia estará em cima e vamos criticar. Isso comecei já a criticar para que não comece com o discurso. Primeiro conheça a província, depois é que faz discurso de promessa. Todos os governantes que passaram aqui no Kwanza Sul sempre falaram de governação inclusiva e, no fundo, nunca incluíram ninguém. Foi sempre governação de exclusão.
O bispo da Igreja Metodista Unida em Angola, Gaspar João Domingos, defendeu o diálogo e união como garante da boa governação.
Essa abertura é o que caracteriza a humildade de todos aqueles que reconhecem que, como homens, nós não somos completos, nós somos falhos na elaboração do plano estratégico da província, que passa pelos bairros, as comunas, os municípios e até a província. Se houver uma articulação nessa direção e também se houver consciência da parte daqueles que cooperam com o governador, de que ele precisa de homens e mulheres que resolvam situações e não que lhe tragam situações. Os administradores têm a obrigação de localmente encontrar soluções e trazerem propostas que podem ajudar a intervenção do próprio governador.
O administrador do município agrícola do Ebro, Rui Feliciano Miguel, sente que com a governação participativa e inclusiva, o seu município pretende ficar na primeira fila.
Chama a governação participativa e inclusiva. O Ebro, entanto, é um dos elementos que quer ficar dentro desta corporação, para que juntos possamos combatar todos os problemas, inclusive a grande situação que se advém, que é o combate à fome e à pobreza dentro das famílias. E, fruto disso, essa dinâmica vamos fazê-la agora com uma maior infusão, para que, de facto, possamos ter esta proximidade com as nossas populações. As visitas é constante, a informação é passada aos munícipes, para que possamos fazer uma gestão mais clara e aberta.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumba.
Obrigado, Fernando. Milhares de alunos poderão ficar este ano fora do sistema de ensino, porque o crescimento dos alunos não foi acompanhado do crescimento das infraestruturas. Pais encarregados de educação em Luanda denunciam que, na maioria das vezes, só há vagas quando há dinheiro. Coque Mukuta.
Segundo Linda Kanama, vendedora ambulante de 32 anos de idade, mãe de 5 filhos, a sua primeira filha tem 13 anos e devia frequentar a 8ª classe, o que não será possível por falta de valores para pagar a vaga numa das escolas públicas.
Ainda não matriculei nenhum. Agora não sei como fazer. Não tenho como, assim é muito a pensar. Não tenho como, porque eles não têm pai.
Sim, mas o Estado não ajuda a matricular.
Eu já vou dizer, não tem mais escola do Estado, porque você vai ouvir que esta escola do Estado, mas vai lá te pedir dinheiro.
Kanama, que é viúva, apela ao Presidente da República, João Lourenço, para a criação de mais salas de aulas.
O que eu estou a ver para deixar no João Lourenço, ele tem que ter força de nos meter às escolas. Ele disse que eu tenho que mudar o que está mal. Então ele tem que mudar. Nós somos, por exemplo, nós estamos a lamentar muito. Nós, nossos filhos estudam por causa da zunga e nós estamos a nos tirar na zunga. Assim, por exemplo, que tu amerqueça as mangas, daqui a pouco eu já vou correr. Polícia vão o quê? Vão correr. E escola não temos, as praças não temos. É a única coisa que nós estamos a lamentar é só isso.
Para Doroteia Diogo Albano, mãe de 8 filhos com 2 petiços com idade escolar, para a 2ª e 3ª classe, nas escolas do Estado só existem vagas com dinheiro na mão.
O que diz lá na escola, quer dizer, já não tem vaga. O problema é que já não há mais vaga. Onde é que faz vaga? Não sei mais, com vaga, com dinheiro, tem vaga sempre.
Entretanto, Guilherme Silva, presidente do Simprof, diz desconhecer a existência de professores envolvidos em venda de vagas e apela aos pais e encarregados de educação a denunciarem a prática.
Porque nós não podemos apelar a ser o nosso nome. Tem professores na lama, para o culpa de 12 pessoas. A doença é que os pais encarregados de educação denunciem para evitar que surjam comentários dessa natureza.
Guilherme Silva afirma que a falta de vagas está relacionada à escassez de salas de aulas no país.
E se há algumas salas de aulas, muitas delas não têm carteiras.
Coque Mukuta, Luanda.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estou na primeira meia hora da hora e meia de emissão aqui em Washington, 12 horas e 17 minutos. Na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, chamo já a atenção para Moçambique. RENAMO, o maior partido da oposição, está a eleger um novo dirigente para substituir Afonso de Jacama, que morreu o ano passado. Atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com muitas rádios em FM e estamos também na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte quiser usar o WhatsApp para nos mandar uma sugestão, uma crítica, e para já nós agradecemos uma foto ou um vídeo, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamatuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente angolano João Lourenço efetuou grandes mudanças no setor petrolífero desde que assumiu o poder em 2017. Economistas dizem que essas mudanças deverão melhorar a economia angolana e poderão mesmo ser um modelo para outras nações africanas ricas em petróleo. Mas os críticos afirmam que as reformas são cosméticas e não trouxeram benefícios para os angolanos. Anita Paula enviou uma reportagem aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
O petróleo tem sido um bem e uma maldição para os cidadãos desta nação do sul do continente africano. Aliados do presidente da longa data, José Eduardo Santos, terão enriquecido com os lucros de petróleo, enquanto a maioria dos cidadãos permaneceram extremamente pobres. NJ Ayuk dirige o grupo Centurion, baseado em Joanesburgo, e preside a Câmara do Comércio de Energia.
The current president really, really has it. I wouldn't really say he has turned it around. He has taken some major steps.
O presidente atual, diz ele, realmente modificou a situação e adotou algumas medidas de que a indústria necessitava e a economia desejava. Estamos a ver as coisas mudar na medida em que sejam aplicadas e que continuem. Lawrence tenta diversificar a economia dependente do petróleo, anunciando o primeiro leilão de diamante ainda este mês. Demitiu vários filhos do antigo presidente de posições destacadas, incluindo a filha que chefiava a empresa petrolífera estatal, a Sonangol. Lourenço reformulou a Sonangol, tornando mais fácil aos investidores estrangeiros trabalhar no sector petrolífero. No entanto, o economista Cobos de Arte da economia africana tenta ser ainda cedo para se estar otimista.
So, most of the improvement is due to higher oil prices. And obviously it will take some time for the reforms at Sonangol to translate into increased.
A maior parte da melhoria fica a devido aos preços mais elevados do petróleo. Vai levar algum tempo para que as reformas na Sonangol se transformem no aumento de receitas e constituam eficiência. As medidas parecem ter atraído mais interesse no investimento no país. O jornalista e ativista dos direitos humanos angolano Rafael Marques, um crítico frequente do governo, considera que as mudanças na chefia da empresa petrolífera são cosméticas e ilusórias.
The way contracts are allocated, you still have companies that belong to politically exposed persons providing services.
A forma como os contratos são atribuídos ainda existem empresas que pertencem a pessoas que fornecem serviços. Assim, algumas formas estão a ser introduzidas, mas não para substituir um grupo de oportunistas por outros oportunistas. A maior parte dos contratos que ele tem é assinado sem licitação pública. Apesar de tudo, a Ayuk da Câmara do Comércio da Energia, que visitou recentemente Angola, manifesta esperança. Ele refere que, no caso de Angola continuar a reformular a indústria petrolífera, pode impulsionar iniciativas idênticas noutros países africanos.
What is really exciting is that most observers are looking at this and saying maybe this could be something that we can really build upon.
O que é realmente interessante é que a maioria dos observadores olham para o que está a ocorrer, que pode servir de base para construir um modelo que opere em África. Se Angola conseguir, não existe razão para que Moçambique, ou a África do Sul, ou Namíbia, ou a Nigéria, ou a Guiné Equatorial não façam o mesmo. As pessoas estão saturadas de não verem os seus recursos transformarem-se em desenvolvimento. Mas, se as reformas de petróleo em Angola continuarem a ser limitadas, a tentativa para sair da chamada maldição dos recursos pode necessitar de mais tempo para ser alcançada.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol português, Taça de Portugal. Hoje, Feirense e Sporting decidem quem é a quarta equipa a passar às meias-finais. E se o Sporting passar, vamos ter nas meias-finais aqueles que estão nos quatro primeiros lugares do campeonato. É verdade, isto porque ontem Braga foi ao campo do Aves ganhar por 2-1, está em terceiro no campeonato. Benfica, ao campo do Vitória de Guimarães, ganhar por 1-0, está em segundo lugar no campeonato. E o Porto foi ao campo do Leixões, da segunda divisão, ganhar por 2-1, mas foi preciso ir a prolongamento. Porto está no topo da classificação. Porto, entretanto, joga já na sexta-feira para o campeonato. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Não esperava, é óbvio, ir a prolongamento. Mas isto é o que é. Eu preferia o prolongamento e passar do que nos metem a ser eliminado. Sabemos da carga que têm esses jogadores. De qualquer das maneiras, vamos ver, vou para começar a preparar o jogo a partir de hoje, mas eu tenho confiança não só naquilo que é esse espírito que os jogadores têm, esse espírito de grande vontade, grande ambição de ajudar, mas também no nosso departamento médico, naquilo que é a recuperação dos jogadores. Não estando numa situação ótima, se calhar sexta-feira, mas vão estar aptos para o jogo e dar uma boa resposta, com certeza.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Na vizinha Espanha, hoje também temos jogos da Taça de Espanha, a Copa del Rei, e três dos que estão nos quatro primeiros lugares também devem passar. Atlético Madrid, em segundo lugar no campeonato, recebe o Girona, empatou fora na primeira mão a um golo, portanto é de prever que passa à fase seguinte. Sevilha, em terceiro lugar, já passou, venceu fora na primeira mão o Bilbao por 3-1. já passado, também está o Real Madrid. Está no campo do Leganhês. Real Madrid venceu a primeira mão por 3-0. Isto deve ser só um passeio. Amanhã, Barcelona, em primeiro lugar no campeonato, tem tarefa mais difícil, recebe o Levante. O Levante ganhou na primeira mão por 2-1. E antes de sairmos do futebol, uma pergunta. Quando é que um jogador começa a sentir que não o querem no clube? Uma resposta é quando o clube diz que paga para o jogador se ir embora. É o que se passa com Mesut Özil, um meio-campista do Arsenal, que no Arsenal ganha cerca de 420 mil dólares por semana. Pois o clube quer que Özil se vá embora, mas como ele ainda tem contrato, clubes interessados dizem que não podem pagar esse ordenado. O Arsenal diz que paga a diferença de qualquer futuro salário noutro clube. Por outras palavras, Özil vai-te embora que a gente paga. Ténis, aberto na Austrália, o espanhol Rafael Nadal, cabeça de série número 2, soma e segue. Hoje despachou Matthew Ebden da Austrália 3-0, parciais de 6-3, 6-2, 6-2. Hasta la vista, Matthew. Ontem o veterano Roger Federer também passou à fase seguinte 3-0, mas com parciais mais difíceis sobre o britânico Dan Evans, 7-6, 7-6 e 6-3. O sul-africano Kevin Anderson foi à vida, eliminado pelo americano Francis Tiafoe por 3-1, 4-6, 6-4, 6-4, 7-5. Hamakache, Totsins, Kevin. Ei, Tiafoe tem ligações com a África. Os seus pais são imigrantes do Senegal. Basquetebol americano, NBA. Ontem foram jogos de muitos pontos e muitas cabazadas. Os campeões, o Golden State Warriors, foram até Denver e dar uma grande cabazada, 142-111. Foi o embate entre os dois primeiros da Conferência Oeste. Golden State Warriors, com esta vitória, passou para o topo. Denver mantém-se em segundo lugar. Milwaukee Bucks, em segundo lugar na Conferência Leste, deu cabazada ao Miami Heat, 124-86. Outra cabazada foi dada pelo Indiana, 131-97 aos desgraçados dos Phoenix Suns. Indiana está em terceiro lugar na Conferência Leste, Phoenix em último na Conferência Oeste. Super cabazada foi dada pelo Philadelphia, jogando em casa, bateu o Minnesota, ouçam bem, 149-107. Outro jogo de muitos, muitos pontos foi aquele entre o Atlanta e o Oklahoma. O Atlanta ganhou 142-126. Não houve defesa aqui. Voz da América, a transmitir em português para a África. Estamos quase a chegar ao fim desta primeira meia hora. Chamo já a atenção para a segunda meia hora, onde Moçambique, o maior partido da oposição, a Renamo, deverá hoje eleger um novo líder para substituir Afonso de Lacama, que morreu em maio do ano passado. Entretanto, o antigo dirigente do partido, Raul Domingos, que é atualmente presidente do Partido para a Paz e Democracia e Desenvolvimento, decidiu regressar à Renamo e apelou à unificação do que se disse ser a dispersão da Renamo. Vamos falar disso em mais pormenores na segunda meia hora, isso quando se iniciar essa segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Para já, vamos ficar com a música de Eneida Marta, Grandeza.
Manona canta, salva terra com uma milhares de pano preto. Ali o bari, ali no cinta na colônia, amigo cabali. Ali no cinta na colônia, amigo cabali.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 16 de janeiro de 2019. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, 4 soldados americanos foram mortos hoje na cidade síria de Manbij, num ataque já reivindicado pelo grupo Estado Islâmico. E cerca de 900 pessoas foram mortas em violência étnica na República Democrática do Congo em meados de dezembro, disse hoje o Departamento de Direitos Humanos das Nações Unidas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Climane, Rádio Nova Paz e em Nampula, Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial e na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjigiti, capital FM, na cidade de Bissau. Também presentes na Rádio Comunitária de Bafatá, na Sinxaoco e Leste FM, em Cabu e na Rádio Papagaio, em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Estamos também presentes na internet www.voaportugues.com. Também presentes com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter, no Instagram e ainda no Snapchat. E a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto para a interatividade é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica, o Dan Crafton. Horas, 12 horas e 32 minutos, as notícias com João Santarita.
4 soldados americanos foram hoje mortos na cidade síria de Manbij, num ataque reivindicado pelo Estado Islâmico. Um porta-voz da coligação confirmou mortes, afirmando que estava ainda a reunir informações e compartilhará detalhes adicionais mais tarde. A organização não-governamental, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, indicou, no entanto, que pelo menos 8 pessoas morreram e 9 outras ficaram feridas no ataque. Uma agência afiliada ao Estado Islâmico afirmou que o ataque foi levado a cabo por um homem-bomba com um colete explosivo. Em Washington, a secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, limitou-se a dizer que o presidente Donald Trump foi informado da situação.
Cerca de 900 pessoas foram mortas em violência étnica na República Democrática do Congo em meados de dezembro, disse hoje o Departamento de Direitos Humanos das Nações Unidas. As pessoas foram mortas entre os dias 16 e 18 de dezembro em 4 aldeias da província de Maindombe, na parte ocidental do Congo, em confrontos entre as comunidades Banunu e Batende, disse a Organização das Nações Unidas. Cerca de 16 mil pessoas fugiram do Congo Democrático para a vizinha República do Congo. Desconhece-se as razões dos confrontos.
O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, afirmou hoje em mensagem à nação que as forças de segurança eliminaram terroristas que atacaram um hotel e um edifício de escritórios ontem na capital, Nairobi, provocando a morte de 14 pessoas. Câmaras de segurança no local registaram pelo menos 4 atacantes. Cerca de 700 pessoas foram retiradas do local pelas forças de segurança. O Departamento de Estado americano revelou que um cidadão dos Estados Unidos está entre as vítimas mortais. Há informações que também um britânico morreu no ataque reivindicado pelo grupo islâmico radical Al-Shabaab. Al-Shabaab diz ter morto 47 pessoas.
E continuando também com as notícias, a polícia do Zimbábue deteve hoje o pastor e ativista Evard Mawarire no terceiro e último dia de protestos contra o aumento de preços de combustível que voltou a deixar escolas e empresas fechadas em várias cidades daquele país. Antes de ser detido, Mawarire, que liderou os protestos em 2016 contra o antigo presidente Robert Mugabe, disse à agência de notícias Reuters que a polícia tinha cercado a sua casa depois de ter pedido aos cidadãos na rede social que responderam positivamente aos apelos de sindicatos. A advogada Beatriz Ntweta, que testemunhou a prisão, afirmou que ele deve ser acusado de incitar a violência pública. Hoje é o último dia de 3 de protestos em que sindicatos pediram às pessoas que ficassem em casa como forma de demonstrar o seu repúdio pelo aumento em cerca de 150% dos preços de combustível anunciado pelo presidente Emmerson Mnangagwa.
Procuradores do Tribunal Penal Internacional disseram que vão apelar a decisão dos juízes e absolver o antigo presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, de crimes contra a humanidade, na sequência das eleições de 2010 que ele perdeu. O tribunal ontem tinha ordenado a libertação de Gbagbo e do antigo ministro da Juventude, Charles Blé Goudé, mas suspendeu a sua libertação para dar à Procuradoria tempo para apelar a decisão. Os procuradores disseram hoje ao tribunal para manter condições muito estritas à libertação dos dois acusados, afirmando que eles poderão abandonar a jurisdição do tribunal.
Doze horas e 35 minutos, em Moçambique, decorre na Serra da Gorongosa o Congresso da RENAMO, um congresso que, entre outros pontos, vai eleger a nova liderança daquele partido. Entretanto, o antigo membro do partido, Raul Domingos, pede unidade entre as várias facções da RENAMO. Reporta a partir da Gorongosa, o André Batista.
O antigo número 12 da RENAMO e presidente do Partido para a Paz e Democracia e Desenvolvimento, Raul Domingos, defendeu que o próximo presidente da RENAMO, a sair do 6º Congresso, deve ser uma figura aglutinadora da dispersão da RENAMO, reiterando a sua intenção de regressar ao partido. Raul Domingos fez este pronunciamento à margem do Congresso da RENAMO, que elege esta quarta-feira o novo presidente, sustentando que urge a necessidade da RENAMO reunir suas forças, aglutinando as facções. Vocês devem saber que a RENAMO, depois de muitos anos de luta, teve algumas cisões. Estávamos a citar Raul Domingos, que acrescentou que o PTD, que ele representa, é uma das facções da parte da RENAMO, e o MDN, Movimento Democrático de Vizimango, é outra cisão da RENAMO. O responsável reiterou a sua prontidão em regressar ao partido, sustentando que tinha iniciado a negociação da sua intenção em 2012 com Afonso Djagama, deixado em aberto com a morte do ex-líder em maio de 2018.
Para já, a indicação de que, André, a votação vai ser hoje. Quem são os candidatos?
Exatamente. Já vão algumas horas em que começou a votação do próximo presidente da RENAMO. No entanto, concorrem ao cargo Ossuf Mamad, coordenador interino da RENAMO, Elias Djagama, irmão do ex-líder da RENAMO, Manuel Bissoto, atual secretário-geral do partido, Hermínio Moraes, um antigo guerrilheiro do partido, e Juliano Picardo, um deputado da RENAMO. O novo presidente deverá dirigir o primeiro Conselho Nacional do Partido a decorrer amanhã, quinta-feira, ainda na Serra da Gorongosa.
André, em que ambiente é que decorre esta votação? A RENAMO conhece muito bem os processos eleitorais, já reclamou de muitas fraudes. Que condições foram criadas para que este processo seja transparente?
Em princípio, estava-se desde ontem a reiterar a necessidade de haver uma democracia no processo eleitoral, razão pela qual foi reformulada, inclusive, a Comissão Eleitoral, porque alguns dos candidatos achavam que a Comissão Eleitoral não estava bem composta e era, neste caso, favorável à parte dos candidatos do processo. Isto foi feito e o processo está a decorrer neste momento ao nível da Serra da Gorongosa, numa das tendas montadas para o decurso deste processo. E achamos que, neste caso, dando conta que o processo já arrancou, há vários candidatos que ainda colocam dúvidas, mas a democracia deverá reinar no seu seio.
Obrigado, André Batista. O André voltará a atualizar-nos na página da Voz da América, www.voaportuguês, sobre este processo da votação na Renamo, na Serra da Gorongosa, uma votação que deverá escolher a figura que vai suceder a Afonso Marceta Macacho Jacama, que perdeu a vida em maio de 2018. Entretanto, continuando a nossa emissão vespertina, vamos agora a Lisboa, ao contacto do politólogo português Raul Braga Pires, que faz aqui o seu vaticínio em relação a esta votação da Renamo na Serra.
E há 5 candidatos para mostrar que este partido é um partido de amplitude nacional e que, portanto, vai desde o norte até Maputo, até ao sul, e extravasa o centro enquanto força política, digamos assim. Portanto, é um partido que neste momento, sobretudo neste momento com a atual crise na Frelimo, quer demonstrar que tem uma capacidade, para além da ambição nacional que tem, tem uma capacidade de quadros ao nível nacional e que extravasam muito as questões étnicas e as questões de se centrarem no centro de Moçambique, no centro, na Beira, na Gorongosa, no centro geodésico da própria Renamo, digamos assim, sendo que, muito provavelmente, são os dois principais candidatos do centro, destes 5, há 2 principais candidatos do centro que vão ganhar este pleito interno da Renamo.
E estamos a falar de quê, neste caso?
Estamos a falar de Elias Jacama e de Ossufo Mohamed. A disputa vai ser, sobretudo, entre estes dois homens, isto porque Ossufo Mohamed é o atual líder interino e que herdou a liderança de Jacama após a sua morte inesperada. E Elias Jacama tem dois elementos de peso. Em primeiro lugar, tem o nome. Aliás, tem mais do que 2 elementos de peso. Em primeiro lugar, tem o nome. Em segundo lugar, digamos que é um erudito do partido, porque tem dois graus académicos, e isso também tem o seu peso dentro dos outros candidatos. E tem ainda uma terceira vantagem, que é o seguinte. É um homem que conhece os dois mundos de Moçambique, ou seja, ele foi oficial da Renamo e há mais de 20 anos que foi integrado nas Forças Armadas de Moçambique. Ao longo destes últimos 20 anos, quando tem havido um confronto mais acirrado, mais acicatado entre estas duas forças políticas e militares também, ele, apesar de estar do lado de estar integrado nas FADM, manteve uma neutralidade, sendo que Ossufo Mohamed também tem é um homem muito credível dentro do partido e também de 74 a 78 integrou as Forças Populares de Libertação de Moçambique e depois em 78 é que adere à Renamo e fez todo um percurso militar dentro do partido e, a partir de 99, foi eleito deputado à Assembleia Nacional até à morte de Jacama e agora assumiu a presidência interina do partido. E Ossufo Mohamed, de etnia macua, representa o Norte e representa cerca de 8 milhões de macuas.
Era o politólogo português Raul Braga Pires e a análise daquilo que poderá vir a ser a votação da Renamo, uma votação que decorre na Serra de Gorongosa, centro de Moçambique, província de Sofala. Nós temos lá o André Batista, que vai nos atualizando sobre este processo e pode continuar a seguir esta informação na nossa página da internet, www.voaportuguês.com. Bom, em Nampula, mas a norte de Moçambique, trabalhadores antiga avícola reclamam seus salários e também a indenização. Estão nessa espera há pelo menos mais de 30 anos e dizem que o governo está a ser desonesto. Esta é uma reportagem de Adina Soalerre a partir de Nampula.
Nos últimos dias, ex-trabalhadores, sobreviventes e filhos dos falecidos trabalhadores protestam junto da Direção Provincial de Agricultura e Segurança Alimentar em Nampula. Albano Macumba fala em nome do grupo.
Nós fomos mandados tentar, devemos esperar, nunca mais esperar.
Em 2016 fizeram um levantamento para saber quantos somos. Depois disseram que devíamos fazer prova de vida, abrir contas bancárias para se efetuar os pagamentos, mas não aconteceu. Sabemos que há um despacho que o Ministério da Agricultura submeteu ao Ministério das Finanças sobre o nosso pagamento, mas o que nos interessa é saber quando vão nos pagar, dizem os trabalhadores. O Diretor Provincial de Agricultura e Segurança Alimentar de Nampula, Jaime Chisico, reconhece o caso e diz que em situação similar estão outros trabalhadores da extinta empresa noutras províncias. Chisico mantém as promessas do governo, mas sem apresentar prazos. O diretor da Agricultura disse também que nos últimos 3 meses o Ministério avançou muito no processo para pagar os antigos trabalhadores da avícolas. Os ex-trabalhadores já idosos lamentam a morte de grande parte dos colegas e dizem que não vão parar de manifestar até que o governo pague o seu dinheiro. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Dina Sualehe, de Nampula, e esta reportagem sobre a crise que debate-se entre os trabalhadores da antiga avícola, que estão há muitos anos com promessas de governo em relação à sua indemnização. São 14 horas, ou melhor, 12 horas e 45 minutos aqui em Washington, e esta é a emissão vespertina de Moçambique. Vamos à Guiné-Bissau, onde o Procurador-Geral da República denunciou ter havido a fuga de magistrados durante o ano transato, motivada por condições precárias salariais, igualmente aliadas a ausência de infraestrutura, uma situação que o titular da ação penal prevê que pode provocar um vazio nas magistraturas judiciais da Guiné-Bissau. Reportagem de Adão Ramalho.
Bacary Diaye fazia o balanço de um ano da sua vigência à testa da Procuradoria-Geral da República Guineense, revelou haver alguns tribunais que funcionam na sede dos partidos políticos em condições precárias e com fortes possibilidades do desabamento. Mas as condições económicas e de serviços estariam na origem da saída dos quadros.
Houve grande êxodo dos magistrados à procura dos outros empregos, outros e jubilações antecipadas devido à má condição do trabalho, como também à precariedade dos salários que os magistrados oferem.
A precariedade de condições alegadas é comum, assim entendem alguns analistas que consideram tardia a chamada da atenção do procurador. Neste contexto, o setor da justiça não é uma exceção e, neste caso particular, o exercício dos profissionais judiciais deixa muito a desejar.
Não vão ficar muito mais do que isto. No setor da justiça, faltam-nos quadros, qualidade, ética, imparcialidade, que não se pode estar a fazer justiça à ordem do princípio.
Rui Landim, analista político guineense, na mesma frente, a quem considera ser magistrado judicial ou do Ministério Público, há que ter em conta a integridade moral. O advogado Alex Basuku defende que um agente da lei não deve sujeitar-se a quaisquer condições, seja de que natureza.
Ele tem que aceitar as condições como estão e respeitar a sua integridade moral, independentemente das influências externas ou internas, independentemente das ofertas, dizer aquilo que é justo do ponto de vista legal.
Em diversas ocasiões, os debates à volta do curso da justiça na Guiné-Bissau conhecem as críticas mesmo de cidadãos comum. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Obrigado ao trabalho da Guiné-Bissau. Vamos a Cabo Verde. O presidente deste país desafiou o governo a avançar com a cooperação militar com a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que é a CDAO, isto como forma de enfrentar os perigos comuns da região, como o tráfico de droga, a pirataria e terrorismo, entre outros males. Jorge Carlos Fonseca fez este desafio ontem nas cerimónias que marcaram os 52 anos da criação das Forças Armadas de Cabo Verde.
É tempo de começarmos a nossa cooperação militar com os países vizinhos da CDAO. Se a nossa participação conjunta com as Forças Armadas dos Estados Unidos da América e de alguns países da União Europeia tem sido uma realidade profícua, estou certo que o mesmo poderá acontecer com as Forças Armadas dos países amigos com os quais dividimos o mar, espaço onde enfrentamos as mesmas ameaças. Afinal, somos todos países do mesmo continente e fazemos parte da mesma organização sub-regional, a CDAO.
quem também alerta para a necessidade de reforma das Forças Armadas Cabo-Verdianas, tendo em vista a sua integridade na região, é o antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Antealvo Matos, que em declarações à Voz da América, na cidade da Praia, pediu mais meios.
Que o papel das Forças Armadas em Cabo Verde não é apenas preciso militar. Veja o que acontece no mar de Cabo Verde. Segurança do mar de Cabo Verde cabe dentro da segurança interna do país. Isso é apenas um exemplo da utilidade das Forças Armadas em matéria de segurança interna. E eu creio que nós devemos apostar. Os recursos alocados às Forças Armadas não têm sido muitos, têm sido insuficientes. Deverá caber-lhes a fatia necessária para que as instituições tenham os meios mínimos para executar de melhor forma a sua missão.
Quatro soldados americanos foram mortos hoje na cidade síria de Manbij, num ataque já reivindicado pelo grupo Estado Islâmico. No Twitter, o porta-voz da coligação escreveu, e citamos, membros do exército dos Estados Unidos foram mortos durante uma explosão enquanto realizavam uma patrulha de rotina na Síria hoje. Ainda estamos a reunir informações e compartilharemos detalhes adicionais mais tarde. Fim da citação. A Organização Não-Governamental Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede no Reino Unido, indicou, no entanto, que pelo menos 8 pessoas perderam a vida e 9 ficaram feridas. A agência AMAC, afiliada ao Grupo Estado Islâmico, informou que o ataque foi realizado por um homem-bomba com um colete explosivo e reiterou que o Grupo Islâmico reivindicou o atentado. Em Washington, a secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, limitou-se a dizer que o presidente Donald Trump foi informado da situação. O presidente do Quênia afirmou numa mensagem à nação que as forças de segurança eliminaram os terroristas que atacaram um hotel e um edifício de escritórios ontem na capital, Nairobi, provocando a morte de 14 pessoas. A Cruz Vermelha, no entanto, disse que dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas. Algumas famílias passaram horas à procura dos seus familiares.
Após um cerco de 19 horas ao hotel Dusit D2 e ao edifício de escritórios adjacente, o presidente Yuri Kenyatta disse que o ataque havia acabado.
The security operation at Dusit Complex is over and all the terrorists eliminated.
A operação de segurança no edifício Dusit acabou e todos os terroristas foram eliminados. A partir deste momento, temos a confirmação: 14 vidas inocentes foram perdidas pelas mãos desses assassinos terroristas com outros feridos, afirmou o presidente, anunciando que as forças de segurança kenianas mataram todos os 4 atacantes e resgataram cerca de 700 pessoas. Entretanto, a poucas centenas de metros do cenário do ataque, famílias, parentes e amigos das vítimas reuniram-se para identificar os corpos. Margaret Ojo falou dos esforços frenéticos feitos pela sua filha e alguns amigos para encontrar a sobrinha, que estava presa no hotel. No final, a filha teve de informar a família que ela estava morta. Ela telefonou para a irmã e disse, é melhor você voltar. A notícia não é boa. Sua irmã está aqui. Então ela voltou e encontrou a irmã já morta, explicou Ojo. Yassin Jamá perdeu 2 sobrinhos que trabalhavam para Adam Smith International, uma empresa de consultoria que tem escritórios no edifício de Dusit D2. Eu perdi 2 meninos. Um casou-se há dias. Ambos começaram a trabalhar nas agências internacionais, mas infelizmente nós os perdemos, lamentou Jamá. A empresa disse que Abdallah Dair e Faisal Ahmed foram mortos no terraço de um restaurante do edifício. Ambos trabalhavam no Fundo de Estabilidade da Somália, um projeto para levar paz e prosperidade ao país através de várias iniciativas comunitárias. Yajin Jamá disse que não consegue entender a motivação do Al-Shabaab, o grupo que reivindicou a responsabilidade do ataque. Aqueles que nos provocaram essa dor carregam o nosso nome, Islão. A pergunta que faço é, por que eles matam seres humanos? Questionou Jamá. O grupo extremista islâmico Al-Shabaab realizou vários outros atentados no Quênia, entre eles um contra o centro comercial Westgate Mall em 2013, que deixou 67 pessoas mortas e mais de 150 feridas.
protestos no Zimbábue por causa do aumento do preço de combustível entraram hoje no terceiro e último dia da campanha lançada pelos sindicatos, com a prisão do pastor e ativista Evan Mawarira, acusado de incitar a violência através de redes sociais. O clima naquele país é de tensão, com os partidos da oposição a acusar a polícia e o exército de agredir os manifestantes.
Na manhã desta quarta-feira, polícias armadas prenderam o pastor Evan Mawarira por ajudar a organizar uma greve de 3 dias para protestar contra o aumento de 150% no preço dos combustíveis no país. A advogada Beatriz Metetua, de uma organização de defesa dos direitos humanos, representa o pastor. Ele está a alegar que ele incitou à violência através do Twitter e de outras redes sociais. Pedimos provas à polícia, não nos deu. Vão talvez oferecer quando chegarmos à esquadra da polícia. Perguntámos como é que pedir às pessoas para ficar em casa pode ser considerado uma incitação à violência. Claro, esta é a nova ordem. Ontem o governo disse que um polícia foi morto na segunda-feira e acusou os manifestantes de atos terroristas. O principal partido da oposição, o MDC, acusou o exército e a polícia que agrediram os manifestantes, isto segundo o seu porta-voz, Jacob Mafuma.
It is everyone's right under the Zimbabwean Constitution and universal.
É direito de todos, de acordo com a Constituição do Zimbábue e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, poderem se expressar da maneira que julgarem adequada. Pedimos às forças de segurança que não sejam excessivas na sua resposta às pessoas que exercem a sua liberdade. A solução está aí, é o diálogo. Percebemos que houve um corte na internet, que deve ser ligado outra vez.
As autoridades do Zimbábue cortam acesso à internet na terça-feira por considerarem que os cidadãos usam as redes sociais para espalhar informações falsas sobre a greve, que se tornou violenta no seu primeiro dia. O presidente Emmerson Mnangagwa está na Rússia, com parte da sua visita de 5 nações, que termina com a participação no Fórum Económico Mundial na próxima semana em Davos, na Suíça. Antes de sair, rejeitou as alegações da oposição de que a viagem era apenas uma excursão.
Minha visita às 4 primeiras nações aumentará as relações bilaterais. Desta vez, incidirá predominantemente em compromissos económicos bilaterais, especialmente nas áreas de mineração, tecnologia, agricultura, energia e capital humano, entre outros.
Hoje, mais de 200 manifestantes foram levados aos tribunais e mais são esperados amanhã a serem acusados de violência.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol português, Taça de Portugal. Hoje, Feirense e Sporting decidem quem é a quarta equipa a passar às meias finais. E se o Sporting passar, vamos ter nas meias finais aqueles que estão nos 4 primeiros lugares do campeonato. É verdade, isto porque ontem Braga foi ao campo do Aves ganhar por 2-1, está em 3º no campeonato. Benfica ao campo do Vitória de Guimarães ganhar por 1-0, está em 2º lugar no campeonato. E o Porto foi ao campo do Leixões, da 2ª divisão. Ganhar por 2-1, mas foi preciso ir a prolongamento. Porto está no topo da classificação. Porto, entretanto, joga já na sexta-feira para o campeonato. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Não esperava, é óbvio, ir a prolongamento. Mas isto é o que é. Eu prefiro ir a prolongamento e passar do que completamente ser eliminado. Sabemos da carga que têm esses jogadores. De qualquer das maneiras, vamos ver, vou começar a preparar o jogo a partir de hoje, mas eu tenho confiança não só naquilo que é esse espírito que os jogadores têm, esse espírito de grande vontade, grande ambição de ajudar, mas também no nosso departamento médico, naquilo que é a recuperação dos jogadores. Não estando numa situação ótima, se calhar sexta-feira, mas vão estar aptos para o jogo e dar uma boa resposta, com certeza.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto, na vizinha Espanha. Hoje também temos jogos da Taça de Espanha, a Copa del Rei, e 3 dos que estão nos 4 primeiros lugares também devem passar. Atlético Madrid, em 2º lugar no campeonato, recebe o Girona, empatou fora na primeira mão a 1 golo, portanto é de prever que passa à fase seguinte. Sevilha, em 3º lugar, já passou, venceu fora na primeira mão o Bilbao por 3-1. Já passado também está o Real Madrid, está no campo do Leganés. Real Madrid venceu a primeira mão por 3-0, isto deve ser só um passeio. Amanhã, Barcelona, em 1º lugar no campeonato, tem tarefa mais difícil, recebe o Levante. O Levante ganhou na primeira mão por 2-1. E antes de sairmos do futebol, uma pergunta. Quando é que um jogador começa a sentir que não o querem no clube? Uma resposta é quando o clube diz que paga para o jogador se ir embora. É o que se passa com Mesut Özil, um meio-campista do Arsenal, que no Arsenal ganha cerca de 420 mil dólares por semana, pois o clube quer que Ozil se vá embora, mas como ele ainda tem contrato, clubes interessados dizem não podem pagar esse ordenado. O Arsenal diz que paga a diferença de qualquer futuro salário noutro clube. Por outras palavras, Ozil vai-te embora que a gente paga.
E agora caminhamos para o final da nossa segunda meia hora de emissão. Mas antes disso, temos o resumo dos jornais americanos. Os jornais Washington Post e New York Times destacam que tropas dos Estados Unidos foram mortos num ataque na Síria reivindicado pelo grupo Estado Islâmico. Estes mesmos jornais referem que a speaker da Câmara dos Representantes, a líder deste caso, invocando questões de segurança, pediu ao presidente Donald Trump para adiar o discurso sobre o Estado da Nação ou da União para apresentar por escrita. Nancy Pelosi citou para o pedido o interrompimento do governo. O New York Times escreve que Trump e Putin se encontraram 5 vezes e o que foi dito é um mistério. Ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. O Paulo Oliveira vai conduzir a terceira e última página da nossa emissão vespertina. Um grande abraço do Amancio Miguel. Até amanhã.
A Voz da América continua a transmitir em português. Ouvintes, transmitimos como sempre ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 13 horas 32 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava muito nublado, a temperatura é de 4 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Títulos das principais notícias. Militares americanos mortos na Síria, quase 900 pessoas mortas em violência étnica na República Democrática do Congo. 16 de janeiro de 2019, quarta-feira, estaremos com a agenda africana. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Começamos em Moçambique, onde o antigo líder da Renamo, Raul Domingos, pede unidade no partido. Detalhes com o André Batista.
O antigo número 12 da Renamo e presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, Raul Domingos, defendeu que o próximo presidente da Renamo, a sair do 6º Congresso, deve ser uma figura, a coordenadora da dispersão da Renamo, reiterando a sua intenção de regressar ao partido. Raul Domingos fez este pronunciamento à margem do Congresso da Renamo, que elege esta quarta-feira o novo presidente, sustentando que urge a necessidade da Renamo reunir suas forças, aglutinando as fações. Vocês devem saber que a Renamo, depois de muitos anos de luta, teve algumas cisões. Estávamos a citar Raul Domingos, que acrescentou que o PDD, que ele representa, é uma das fações da parte da Renamo, e o MDN, Movimento Democrático de Vizimango, é outra cisão da Renamo. O responsável reiterou a sua prontidão em regressar ao partido, sustentando que tinha iniciado a negociação da sua intenção em 2012 com Afonso de Agama, deixado em aberto com a morte do ex-líder em maio de 2018.
Para já, a indicação de que, André, a votação vai ser hoje. Quem são os candidatos?
Exatamente. Já vão algumas horas em que começou a votação do próximo presidente, Renamo. No entanto, concorrem ao cargo Ossuf Mamad, coordenador interino da Renamo, Elias Jagama, irmão do ex-líder da Renamo, Manuel Bissopo, atual secretário-geral do partido, Hermínio Moraes, um antigo guerrilheiro do partido, e Juliano Picardo, um deputado da RNAM. O novo presidente deverá dirigir o primeiro Conselho Nacional do Partido a decorrer amanhã, quinta-feira, ainda na Serra da Corongosa.
André, em que ambiente é que decorre esta votação? A RNAM conhece muito bem os processos eleitorais, já reclamou de muitas fraudes. Que condições foram criadas para que este processo seja transparente?
Em princípio, estava-se desde ontem a reiterar a necessidade de haver uma democracia no processo eleitoral, razão pela qual foi reformulada, inclusive, a Comissão Eleitoral, porque alguns dos candidatos achavam que a Comissão Eleitoral não estava bem composta e era, neste caso, favorável à parte dos candidatos do processo. Isto foi feito e o processo está a decorrer, neste momento, ao nível da Serra da Corongosa, numa das tendas montadas para o decurso deste processo. E achamos que, neste caso, dando conta que o processo já arrancou, há vários candidatos que ainda colocam dúvidas, mas a democracia deverá reinar no seu seio.
Obrigado, André Batista. O André voltará a atualizar-nos na página da Voz da América, www.voaportuguês, sobre este processo da votação na RENAMO, na Serra da Gorongosa, uma votação que deverá escolher a figura que vai suceder a Afonso Marceta Macacho Jacama, que perdeu a vida em maio de 2018.
Economia com o Álvaro Ligero Andrade.
Na nossa revista económica, começamos aqui nos Estados Unidos, no dia em que a paralisação parcial do governo entra no seu 25º dia. A administração americana revela que o crescimento económico do país perderá 0,13 ponto percentual a cada duas semanas que os funcionários continuarem sem pagamento. A paralisação parcial é a mais longa da história dos Estados Unidos e seus efeitos começam a afetar vários setores ao redor do país, desde segurança à economia. A agência de notação financeira Moody's mantém Moçambique no nível mais baixo de recomendação para receber investimentos devido ao seu histórico de incumprimento no pagamento dos cupons da dívida. A classificação do país atingiu os patamares de lixo. Moçambique está no mesmo nível que a irmã Angola no que toca ao desencorajamento para investidores, ou seja, ambos no patamar lixo. Porém, Luanda leva uma ligeira vantagem no rating em relação a Maputo ao se classificar no nível B3 com perspectivas de evolução estável, mantendo-se Moçambique no nível CAA3. Em Angola, o Instituto Nacional de Estatística reviu o crescimento da economia no primeiro e segundo trimestres de 2018, que passou de menos 4,6% para 2,2% e de menos 7,4% para menos 4,5%, respectivamente. Os dados apontam para uma recessão média de 2,76% por trimestre nos primeiros 9 meses do ano passado, pior que a estimativa de crescimento de 2,2% preconizada pelo governo em junho e mais próxima da revisão de quebra de 1,1% feita no final do ano passado pelo Ministério das Finanças. No Brasil, a fabricante Embraer informou hoje que espera ter uma posição líquida de caixa quando concluir a venda do controle da sua divisão de aviação comercial para a Boeing, mas alertou que terá lucro pequeno ou zero nos próximos 2 anos. A companhia espera que as operações atinjam um equilíbrio financeiro descontando o pagamento de juros e impostos em 2019. Em 2018, a Embraer não conseguiu cumprir várias das suas projeções, ficando abaixo em pelo menos US$ 250 milhões na previsão de receita na divisão de aviação executiva e US$ 200 milhões abaixo do previsto na área de defesa. A pobreza afeta 184 milhões de latino-americanos, dos quais 62 milhões, o equivalente a 10,2% da população, encontram-se em situação de extrema pobreza, informou em Santiago do Chile a Comissão Económica para a América Latina e o Caribe, CEPAL. O relatório Panorama Social da América Latina 2018 diz que a proporção de pobres, 30,2%, manteve-se estável em 2017, mas que o número de pessoas em extrema pobreza continua a aumentar, prolongando uma tendência observada desde 2015 na região.
Está com a Voz da América, emissão em português. em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Hoje, nesta Agenda Africana, entrevisto o politólogo português Raul Braga Pires sobre a detenção do antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, na África do Sul, isto em conexão com as dívidas ocultas e a insurgência em Cabo Delgado, sobretudo tendo em conta que 2019 é ano de eleições gerais em Moçambique. O primeiro ponto desta entrevista é o impacto da detenção de Manuel Chang, membro da Frelimo, o partido no poder.
No início, havia uma ideia generalizada de que o ex-ministro teria sido entregue no sentido em que teria havido negociações ou entre Niusi, o presidente, e os americanos, ou entre os americanos e o ex-presidente Guebuza, e tinham acordado entregar, digamos assim, o contabilista destas operações, aquele que sabia mais, mas, ao mesmo tempo, esta entrega seria como um processo de defesa, no sentido, eu entrego este homem, mas eu fico protegido e fico imune às consequências desta espiral que, a partir daí, se iniciará. Eu hoje estou cada vez mais convencido que os moçambicanos foram todos, desde a primeira linha da elite até à base da pirâmide, foram todos surpreendidos com este mandato de detenção, com aquilo que veio a acontecer, e que os americanos estarão mesmo a querer fazer aqui um tábua rasa deste assunto, tábua rasa no sentido de querer cortar o mal pela raiz, e que vai haver agora, em crescendo, mais mandatos de captura e que se irá até ao fundo desta questão. Portanto, a leitura que eu faço neste momento é de que isto foi absolutamente inesperado, ninguém estava à espera de uma situação destas, e que depois isto agora vai ter as consequências que já começa-se a ter. Porque o próprio Frelimo, depois, para querer ficar bem nesta fotografia, vai começar ela própria a fazer, a tomar uma atitude para mitigar este embróglio internacional. Estou a falar, por exemplo, parece-me que também já está claro e definitivo que a ex-ministra do Trabalho, Helena Taipos, irá a tribunal porque terá desviado US$1,5 milhão da Segurança Social enquanto foi ministra em Moçambique, sendo ela agora embaixadora de Moçambique em Angola. Portanto, este já é mais um dos que não tem nada a ver com a questão Chang, mas tem a ver no sentido em que internamente já começou a haver consequências internas. O próprio partido começa a tomar atitudes e posicionamentos para, de certa forma, aparecer aos olhos dos seus eleitores, aos olhos dos moçambicanos, como um partido que está a colaborar com a... também quer limpar este manto de corrupção que paira, esta nuvem de corrupção que paira sobre a primeira linha dos dirigentes moçambicanos e, portanto, sair melhor ou menos mal na fotografia.
Raul Braga Pires, sendo este um ano eleitoral, como é que os partidos da oposição, em particular a Renamo, podem se posicionar?
Não, eu não acredito numa mudança. Eu não acredito numa mudança. É curioso que a Renamo, a determinada altura, eu apercebi-me que, naquela altura em que o David Simango, havia a possibilidade do David Simango, creio que estamos no ano de 2004, por aí, houve a possibilidade de David Simango ser candidato à liderança da Renamo. E insistentemente, Jacama não permitiu que isso acontecesse e foi ele novamente o candidato, e novamente ganhou a liderança do partido, etc. Eu nessa altura percebi claramente que a sobrevivência da Frelimo assentava também muito em se manter Jacama como líder da Renamo. Ora, neste momento é curioso ver precisamente o contrário, ou seja, a sobrevivência da Renamo dependeria muito dos sucessos da Frelimo, mesmo no sentido em que esta crise, este momento que Moçambique está a atravessar, este momento, esta crise em si, não é? Este momento em que Moçambique está nesta fase é altamente prejudicial para a própria Renamo. Até podemos aqui especular sobre se, bom, de facto Jacama morreu antes de tempo e se estivesse neste momento vivo seria o momento ideal para tomar o poder, etc., para haver aqui uma escalada de votos a favor da Renamo e de as coisas se alterarem em Moçambique. Eu não creio isso, quer dizer, neste momento acho que estando Jacama vivo ou não estando vivo seria absolutamente irrelevante. O que me parece é que a Renamo dependia muito da Frelimo para ela também própria sobreviver e para o futuro, para garantir o seu próprio futuro enquanto partido político, enquanto movimento de oposição, enquanto mobilizador do eleitorado, enquanto e sobretudo um eleitorado do centro e do norte, e colocar aqui uma divisão no país, eu sou da opinião de que a pior coisa que poderia acontecer a Moçambique neste momento era uma alteração de poder. E o mesmo digo relativamente à Angola, por exemplo, um MPLA fora do poder em Angola seria o pior que poderia acontecer para Angola. Bom, mas estamos a falar de Moçambique e volto a repetir. Um Moçambique sem Frelimo será um desastre para o país. Digo isto porquê? Porque não se trata de um simples partido político. É aquilo que poderemos considerar, de facto, um partido-Estado, que desde 1975 vem a governar o país e que desde 1975 tem tido toda a calma e toda a tranquilidade para infiltrar as estruturas do Estado, da função pública, da administração pública, etc. Há sempre um elemento, ou mais que um elemento, da Frelimo em cada secção das finanças, em cada secção de todo o aparelho administrativo em Moçambique. E, portanto, tendo um resultado eleitoral com uma Renamo ou uma MDM a ganhar eleições, o que me parece, aliás, muito pouco provável, estes partidos, o novo governo de Moçambique, não iria conseguir governar, precisamente porque o grau de infiltração do Partido Frelimo na administração pública moçambicana é de tal forma elevada que estes elementos iriam ser as pedras na engrenagem.
A corrupção vai continuar ou a oposição tem que se unir para afastar o partido que está já lá no poder há muito tempo?
A corrupção continuará sempre e em toda a parte, e a corrupção não é um exclusivo de Moçambique. Há é formas de a mitigar, há é formas de a aliviar, há é formas de que se criarem outras clientelas, porque as denúncias relativamente à corrupção vão sempre acontecer e vão sempre acontecer de setores desencantados com o poder. Vão sempre haver denúncias de setores que não comem parte desse bolo, não é? E por isso é que há este desencanto e por isso é que há estas denúncias. Relativamente à oposição, há a haver uma reorganização da oposição. Acho que aquilo que vai haver, de facto, o que me parece que vai sair como resultado final deste ano, de 2019, é o seguinte. A Frelimo vai demonstrar que tem uma capacidade de regeneração incrível, com uma qualidade no sentido da regeneração. Não estou a dizer que os políticos que vêm aí que são melhores, mas que vai ser toda a gente vai ficar espantada como é que um partido destes, que tem agora todas as condições para se desmoronar completamente. Aliás, a própria Ivone Soares, da Renamo, diz que isto não são só os ex-ministros e aqueles que nós conseguirmos provar que comeram deste bolo da dívida oculta, mas é também toda a bancada parlamentar da Frelimo que aprovou estes empréstimos e aprovou as garantias de pagamento que tinham que ser aprovadas no Parlamento, e foi a maioria da Frelimo, do grupo parlamentar da Frelimo, que aprovou e que aplaudiu no final desta aprovação. Portanto, esta bancada tem que ser toda iluminada. O que eu acho que vai acontecer é que, e portanto isto coloca aqui uma nuvem negra em cima da Frelimo, em que toda a gente será um alvo de uma purga, e de facto essa purga vai existir, certamente que vai existir e já deverá estar a existir. Agora, parece-me que a própria Frelimo, por estas razões que eu dei anteriormente, pelo nível de infiltração que tem na máquina da administração pública moçambicana, pelo nível de experiência de governação que tem, pelos quadros que tem, pela adesão também que tem tido ao longo destes últimos anos, não só de militantes como de simpatizantes, como de quadros e de jovens quadros formados fora, formados dentro, etc., a Frelimo vai, de facto, espantar toda a gente, na minha opinião, e vai ter uma reciclagem interna de tal forma que vai anular, uma vez mais, uma hipotética reciclagem ou reorganização da própria oposição, seja ela Renamo, seja ela MDN.
Para terminar, outra situação que o Moçambique e a Frelimo terá que lidar com ela, ou tem vindo a lidar com ela, mas sem muita confiança da opinião pública, é a questão de Cabo Delgado. Será que o Raul tem novas leituras sobre esta situação que tem estado a seguir e como é que também poderá ter impacto num ano eleitoral como este?
Eu continuo a achar e a defender que se está a querer criar uma no-go zone em Cabo Delgado. Obviamente que tem a ver pelos recursos naturais todos que lá estão. E com muito mais. Depois há uma série de coisas que até haver provas em contrário, ou até nós temos, não é provas em contrário, até nós, analistas, politólogos e jornalistas, termos os documentos na mão e termos a certeza, termos provas de que aquilo existe, não podemos falar. Mas ainda esta semana, e foi noticiado pela VOA, a detenção ou o mandato, a emissão de um mandato de captura para um paquistanês que vivia nem Cabo Delgado e que estava ligado ao tráfico de droga. Portanto, há aqui também este lado que não é negligenciável relativamente à área de Cabo Delgado, a questão do tráfico de droga, a proximidade da fronteira com a Tanzânia, etc., a maior reserva do mundo de gás natural, e os dinheiros, quer dizer, isto depois, o problema da Frelimo é se cola estes negócios da Ematum, esta dívida oculta, a dinheiros de droga, e é um assunto muito, mas muito delicado. A verdade é que há pelo menos um indivíduo que tem um mandado de captura, que vive em Cabo Delgado e que está ligado ao tráfico de droga. Agora é preciso apurar se esse indivíduo também está ligado, ou os dinheiros que esse indivíduo movimenta também têm a ver com a situação de insurgência e de instabilidade que lá tem havido no norte de Moçambique, ou não. Mas estes são, de facto, os grandes assuntos para a próximo pleito eleitoral de outubro.
E assim foi a nossa agenda africana aqui na Voz da América, comigo, Amães Miguel. Entrevistei hoje o politólogo português Raul Braga Pires, que falou sobre a situação de Moçambique, um país que se prepara para as eleições gerais em outubro. Até para a semana.
Aqui em Washington estão sintonizados com o noticiário da Voz da América.
Passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, dia 16 de janeiro de 2019. 4 soldados americanos foram mortos na cidade síria de Manbij, num ataque já reivindicado pelo Estado Islâmico. A Organização Não-Governamental Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede na Inglaterra, indicou, no entanto, que pelo menos 8 pessoas morreram e outras 9 ficaram feridas. A agência afiliada ao Estado Islâmico informou que o ataque foi realizado por um homem-bomba com um colete explosivo e reiterou que o grupo islâmico reivindicou o atentado. Aqui em Washington, a secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, limitou-se a dizer que o presidente Donald Trump foi informado da situação. Quase 900 pessoas foram mortas em violência étnica na República Democrática do Congo em meados de dezembro, indicou o Departamento de Direitos Humanos das Nações Unidas. As pessoas foram mortas entre os dias 16 e 18 de dezembro, em 4 aldeias na província de Medai Nome, na parte ocidental do Congo, e em confrontos entre a comunidade Banunu e Batenda, disse a ONU. Cerca de 16 mil pessoas fugiram do Congo Democrático para a vizinha República do Congo. Desconhece as razões do confronto. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, afirmou em mensagem à nação que as forças de segurança eliminaram quem ele chamou de terroristas que atacaram um hotel e um edifício de escritórios na capital Nairobi, provocando a morte de 14 pessoas. Se avançar o número de atacantes e quantos foram mortos, o presidente reiterou que, com meios disponíveis e as armas da justiça, o governo vai continuar a tomar todas as medidas para tornar a nação um lugar impróprio para terroristas e as suas redes. Câmaras de segurança no local restaram pelo menos 4 atacantes. Cerca de 700 pessoas foram retiradas do local pelas forças de segurança. O Departamento de Estado americano revelou que um cidadão dos Estados Unidos está entre as vítimas mortais e há informações que também um britânico morreu no ataque, reivindicado pelo grupo islâmico radical Al-Shabaab, que disse ter morto 47 pessoas. A polícia do Zimbábue deteve o pastor e ativista Evan Mawari no terceiro e último dia de protestos contra o aumento de preços do combustível, que voltou a deixar as escolas e empresas fechadas em várias cidades do país. Apesar de ser detido, Mawari, que liderou os protestos em 2016 contra o antigo presidente Robert Mugabe, disse à agência Reuters que a polícia tinha cercado a sua casa depois de pedir aos cidadãos nas redes sociais que respondessem positivamente aos apelos dos sindicatos. A advogada de Beatriz Metuata, que testemunhou a prisão, afirmou que ele deve ser acusado de incitar à violência pública. Hoje é o último de 3 dias de protesto em que os sindicatos pediram às pessoas que ficassem em casa como forma de mostrar o seu repúdio pelo aumento em cerca de 150% dos preços de combustível anunciado pelo presidente Emmerson Mnangagwa. 3 pessoas, incluindo um polícia, morreram na segunda-feira durante confrontos entre residentes e as forças da ordem. Procuradores do Tribunal Penal Internacional indicaram que não vão apelar da decisão do juiz de absolver o antigo presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, de crimes contra a humanidade na sequência das eleições de 2010 que ele perdeu. O Tribunal ontem tinha ordenado a libertação de Gbagbo e do antigo ministro da Juventude, Bougoudé, mas suspendeu a sua libertação para dar à Procuradoria tempo para apelar da decisão. Os procuradores apelaram hoje ao Tribunal para manter condições muito estritas à libertação dos dois acusados, afirmando que eles poderão abandonar a jurisdição daquele Tribunal. Primeiro-Ministro britânica Theresa May faz face hoje a uma moção de não confiança, depois do Parlamento ter rejeitado por maioria esmagadora o plano para a retirada da Grã-Bretanha da União Europeia. A moção introduzida pelo líder da oposição, Jeremy Corbyn, e se for aprovado pelo Parlamento, Theresa May terá que se demitir, dando lugar a eleições. Contudo, analistas dizem que o governo deverá sobreviver, já que, ao contrário do que aconteceu com o plano ontem rejeitado, os membros do seu partido conservador não deverão agora votar contra a primeiro-ministro. O negociador britânico para a saída da União Europeia, Michel Barnier, afirmou que há agora um maior risco do país abandonar o bloco europeu sem qualquer acordo. O governo do Irão solicitou a libertação de uma conhecida jornalista de origem americana que terá sido detida no domingo no aeroporto da cidade de St. Louis. O serviço de inglês da TV Press do Irão afirmou que Hashemi, que trabalha para a agência de notícias, encontra-se detida em Washington e que não existe qualquer acusação formal contra ela. O porta-voz do Ministério Iraniano das Relações Exteriores diz à televisão estatal que a prisão de Hashemi, uma muçulmana negra, é um exemplo, e citamos, da política apartheid e racista do governo de americano. Não houve até agora a reação das agências de segurança ou da administração americana às denúncias do Irão. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, também São Tomé. Pode ir à nossa página na internet através de voaportugues.com. Emissão de 16 de janeiro de 2019 chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos desejando a todos muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.